não, né, quem aqui não tem ainda, talvez, essa consciência de que escolheu, né, o que ele escolheu é melhor. Amém? Miriam, você tem certeza que você escolheu melhor? Você tem coragem de trocar por outra coisa? Não tem, né? Amém. Lutas, tribulações, escuta. A gente passa. E tudo isso acaba sendo concorrendo para o nosso bem, para a sua salvação. Amém? Tem coisas que a gente, você, tribulação, luta, você, na hora você assusta. Na hora você imagina, pensa que coisa do outro mundo. Na verdade, é do outro mundo. Mas é para a sua salvação. Amém? Jesus, vocês imaginam a tribulação que Jesus passou aqui na terra. Imagina a dificuldade que ele teve aqui na terra. Muitas, muitas. Começou pelo nascimento dele, né? Nasceu num berço bem simples. Amém? Não tinha nem chá de berço. Não teve. Né? Não teve chá de berço. Não teve nem berço. Claro que foi difícil. Foi difícil para... Se foi difícil para a mãe, foi difícil para o pai dele, foi difícil para ele. E hoje a gente reclama, né? Nós reclamamos de tudo. A gente tem tanta coisa e reclama, reclama, reclama. Amém? E todas essas coisas acabam contribuindo para que você ame a Deus, para que você conheça a Deus, para que você, sabe, aproxime mais de Deus. A gente tem o exemplo de Jó, né? Que Jó era uma pessoa extremamente bem sucedida, tranquilo, e veio uma tribulação enorme, e aquela tribulação balançou completamente a vida de Jó. Mas, né, foi para, no fim, ele agradeceu a Deus: obrigado, porque eu aprendi demais. Eu, como eu aprendi com essa tribulação? Amém? Lutas e tribulações. A Bíblia diz que o justo apenas se salva. O justo apenas se salva. Então, o justo são vocês, que no meio dessa luta, nessa tribulação toda, se salva. Mas é isso mesmo que Deus quer. É para isso mesmo que Deus te chamou. Amém? Pode, pensa bem para você ver. Foi para isso, não foi para colocar você lá no berço de Faraó. Não foi. Deus te chamou para quê? Para você dar testemunho do Evangelho. Deus te chamou para você glorificar Ele, o Evangelho. Mostrar que ainda existe gente que ama Deus. Mostrar que ainda existe pessoas que querem Deus. Enquanto tiver gente querendo Deus, Deus não vai acabar com o mundo. Né? Eu creio que Deus vai chegar um momento em que Ele vai fazer exatamente como foi lá nos dias de Noé. Por que que Ele acabou? Porque não tinha ninguém mais querendo. Então, é normal que vá diminuindo, vai diminuindo. Eu tem hora que eu fico preocupado com isso, eu me assusto. De pensar assim, eu fico pensando assim, quem poderia querer Deus? Eu vou lá falar com ele. Mas eu fico pensando, eu vejo, fulano não quer, ciclano não quer. Bertano, não interessa, Cicano não quer, tal, etc. Eu vejo que não tem ninguém querendo. Não é? E nos dias de Noé, Deus falou assim: olha, ninguém quer mais. O meu espírito não tem mais lugar em ninguém. Quer dizer, o meu espírito chega ali, a porta fecha. Ele chega ali, a porta fecha. Eu chego ali, não quer. Eu chego ali, não quer. Então, tão pronto, para que eu vou sustentar essas coisas? Eu vou acabar com isso. E aí veio o dilúvio. Veio o dilúvio. E Noé era o único que... O único. Ele arrastou com ele aquelas outras pessoas ali para tentar a arca. Bem? E a Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, vai ser também a volta de Cristo. Então, quanto mais aproximar a volta de Cristo, e eu já falei muitas vezes isso, mas isso assusta a gente. Porque se olha para um lado, você vai vendo que vai raliando, você vai vendo que vai... Porque é bom fazer as coisas assim, quando todo mundo quer, né, Paulinho? Todo mundo está junto, animado. Mas quando começa a ficar difícil, a gente fica meio chateado, meio triste, né? Quem gostaria de ver, assim, um povo animado, um povo de Deus, né? Mas a tendência é isso diminuir. Mas vamos fazer uma forcinha para que seja na outra geração, na nossa não, amém? Na nossa vamos esforçar para que ninguém se perca, que todos sejam salvos. Amém? Mas é preciso ter consciência disso, que Deus, Ele quer um lugar no seu coração. Ele quer um lugar em você. Ele quer poder estar em você. Né? Não é em troca de nada, não. Não é em troca de favor. Não é em troca de bens, não. Você ama Deus, porque você ama Deus. As lutas, as tribulações, os problemas, nós temos que passar, né? Nós temos que passar. E o meu Deus, o meu Senhor, aquele que eu hoje tenho consciência de que me escolheu, acho que não foi nem eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu, eu vou passar as que eu tiver que passar junto com ele. Eu vou passar o que tiver que passar junto com ele. Né? Eu vou carregar a minha cruz junto com ele. Amém, gente? É isso mesmo? Amém. Né? Temos consciência disso. Aqui estou, eu não posso estar na presença de Deus amargurado, azedo. Eu não posso estar na presença de Deus, sabe, contrariado. Eu preciso estar na presença de Deus, realmente, assim, satisfeito. Amém, Senhor, amém. Obrigado, porque eu fui achado digno de viver para Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Aí, todo dia a gente abre a Bíblia, né? Todo dia a gente escuta um pouquinho. Ajuda o Dom Adriano? Ajuda? É. Ajuda, Neto? A gente escuta um pouco. Né, Ramiro? E continua. Não, Paula? Dormiu muito? Dormiu muito? Amém. Nivaldo que dormiu bastante. Nivaldo fica impressionado de ver, né, a vida assim, de quem não dorme. Nivaldo gosta de dormir, né, Nivaldo? Mas também 6 horas da manhã ele está em pé. Nós vamos abrir em Mateus, capítulo 13. Amém. Mateus, capítulo 13, versículo 36. Então nós vamos fazer assim, né, uma, quem topa assim, fazer uma campanha de restauração, né, dos muros caídos, né, restauração das telhas caídas, quebradas. Vamos dar uma arrumadinha, né, vamos esforçar, todo mundo, olha, se cada um se esforçar, tiver consciência da importância que você tem. Se cada um fizer a sua parte, imagina o corpo. Quando uma peça do corpo começa a dar trabalho, uma pecinha do corpo começa a dar trabalho, o corpo inteirinho começa a sentir. Né? O corpo inteiro sente. Vocês concordam com isso? Qualquer uma peça no corpo deixa de funcionar normalmente, o resto do corpo todinho sente. Por exemplo, se tiver um olho ardendo, um olho começa a arder. Só porque está ardendo. Aí você encontra com a pessoa, nossa, meu olho está ardendo. Põe um lenço. Quer dizer, o resto do corpo todo não fica incomodado? Com aquele olho ardendo. Às vezes o olho não tem nada, só porque está ardendo. Né? Nariz entupido. Aí você vai dormir, não dorme direito. Aqui está incomodando, você vai conversar, aqui eu estou incomodando. Meu nariz está entupido. E o meu nariz, enquanto não desentope o nariz, eu não sossego. Não. Ele só sabe falar
do nariz entupido.
Ele fica incomodado. O nariz entupiu. O resto do corpo, todo fica... Não, eu não posso ir porque o meu nariz está entupido. Não, vamos fazer uma... Não, eu não posso porque o meu nariz está entupido. Amém? Não é assim, etc. E ele fica incomodado, não quer fazer nada, fica triste, tal, etc. Tudo por quê? Porque o nariz está entupido. Machucou o dedo. E assim por diante. Uma peça no corpo... que não funciona bem, incomoda o resto, não é? O dedão do pé machucou, aí não pode calçar, aí fica arrastando uma chinela, pronto. Quantas coisas o sujeito não pode fazer por causa do dedão? Quantas coisas ele vai deixar de fazer? Assim é o corpo de Cristo, assim é a igreja, assim é o povo de Deus. Se você funcionar bem, você vai ajudar o resto a funcionar também. Mas se você não funciona bem, interessante que aquele órgão que tem muita importância no corpo, então, se ele falhar, aí pronto. Aquele órgão que tem importância, muita importância no corpo, então não pode nem pensar em deixar de funcionar bem. Porque aí o resto do corpo todo vai sentir, concorda? Amém, gente? Então cuidado com aquele órgão, porque ele é extremamente importante. Né? O Vitor ali rindo. Não sei qual o que está pensando. Né? O certo é que todos nós precisamos entender a importância que nós temos no corpo de Cristo. E a pessoa tem uma função importante, ela às vezes não sabe que ela é importante. Tira aquela pessoa, ou ela fica enferma, desanimada, ela fica aí, Ramiro. O prejuízo é grande. O prejuízo é grande. Vocês imaginam um apóstolo Pedro, um apóstolo Paulo, um apóstolo João? Vocês imaginam, por exemplo, naqueles dias, se Jesus Cristo resolve enfraquecer, resolve ceder diante das tribulações, diante das pressões? Para que que vem a tribulação na vida da pessoa? Para que que vem? Para que que vem aquilo? É para... O inimigo vem, ele tentou eliminar Jesus, ele tentou eliminar Jesus no começo. Para que que vem para cima de você a tribulação? A pressão? É, o objetivo é esse. Amém? Então nós precisamos ter realmente orgulho de fazer parte de uma, de ser disputado. Você, mire, às vezes ser disputada por quem? De um lado, por Deus. De outro, o inimigo. Né? Então a igreja precisa ter consciência disso. Amém, eu escolhi a melhor parte, eu vou ficar desse lado. Desse lado eu acho mais justo, desse lado eu acho melhor, desse lado eu acho direito, sabe, eu concordo, gostei, achei bom, etc. Eu fiquei aqui pronto. Eu não vou voltar, não quero recuar. Amém? Então vamos abrir aí em Mateus capítulo 13, versículo 36 até o 43.
Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa, e chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. E os celeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o filho do homem os seus anjos, e eles ajuntarão no seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça.
Amém. Vamos repetir mais uma vez e presta atenção para você ver aonde é que você está enquadrado aí dentro, né, da leitura.
Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa, e chegaram-se a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo, e os celeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o filho do homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça.
Amém. Rudim, você vai? Amém. Então está aqui. Começa aqui a leitura, começa aqui o trecho. Você vê logo no começo. Logo no começo você vai observar. O que que Jesus fez? Ele deixou a multidão. Ele deixou a multidão. Então está aqui. Então Jesus, deixando as multidões, ele foi, né, conversar com quem? Com seus discípulos. Com seus discípulos. Ele deixou a multidão e veio conversar com seus discípulos. Então você vai, por aí vocês já observam a coisa, que aquele que está perto de Jesus, aquele que está conversando com Jesus, aquele que está ligado a ele, aqueles que são os seus discípulos, estão aprendendo com ele, não é a multidão, não é a multidão. Então você não vai ver muita gente, aquela multidão, porque é interessante o seguinte, onde está a multidão? Aonde está a multidão? Você pode ter certeza de uma coisa, boa coisa não está acontecendo. Não está, por incrível que pareça. Porque a carne, ela inclina sempre para o lado errado. A carne, ela inclina sempre para o lado que é prejudicial. E a tendência da carne é, da quantidade, da tudo isso, é muitos, Deus diz, olha, muitos vão optar pelo pior, pelo mal. E poucos vão querer. Então você vai perceber a multidão, para cumprir as escrituras, muitos, todos eles você vê falar, muitos, multidão, tudo isso, você já põe a sua antena ligada, que você vai ver, peraí, não está certo. Tem muita gente querendo, então não está certo. Amém? Tem muita gente optando por aquilo, então peraí, eu vou parar, vou pensar. Por quê? Por quê? Porque o Evangelho nos alerta. O Evangelho chama a nossa atenção. Ó, cuidado com a multidão. Cuidado com o fermento. O fermento. Você chega numa padaria, ali e põe lá um pão sem fermento. E põe pão com fermento. Todo mundo chega e vai escolher o pão com fermento. O pão sem fermento, magro, feio, esquecido no canto, tem muito mais, às vezes, sabor, muito mais efeito nutricional do que o pão com fermento. Mas só por causa do fermentozinho que encheu o pão, fez o pão ficar bonito, todo mundo vai escolher o pão. Então, quando você vê a multidão, você vai em sentido contrário. Quando você vê a multidão escolhendo uma coisa, você pode tomar outro rumo. Amém? Nos campos de futebol, existem aquelas torcidas organizadas. É uma multidão. Torcida organizada. Tem uma série de fatores que precisam ser observados para você fazer parte daquela torcida. É uma multidão. Mas aquele que vai assistir o jogo quietinho no canto lá, assiste a mesma coisa, torce a mesma coisa, sai quietinho, vai embora e vê o que é que acontece com as torcidas organizadas, os tumultos, os problemas, morte, bagunça, quebra-quebra, etc. É no meio das multidões, é quando o povo está ali amontoado. Então Jesus, ele teve todo cuidado em se afastar sempre, sempre das multidões e ficar observando, pensando, analisando. Eu sei que a carne, a opção da carne sempre é negativa. Eu vejo todo mundo querendo uma coisa, eu falo, não, então não está certo, hein? Amém? Se eu ver todo mundo querendo aquilo, então não está certo. Certo? Deus é uma coisa que não é todo mundo que quer, não. Todo mundo quer usar Deus, mas querer Deus mesmo, não é todo mundo. Então eu quero. Então é, parece assim, né? Parece até... como é que fala? É uma contradição, né? Você quer aquilo que não... Então não presta. Porque o ideal seria que todo mundo quisesse Deus. Não. Não. Deus é uma coisa que nem todo mundo quer. Deus, porque Jesus disse, ele porque, gente, nós aceitamos, foi Cristo. Nós aceitamos, foi a doutrina de Cristo. E você está aqui para aprender. Você não está aqui para ensinar ele. Você está aqui para concordar com ele. Então é a doutrina dele que nós estamos estudando. Então ele diz o seguinte, que o reino de Deus seria semelhante a um sujeito que achou uma pedrinha lá no campo. Uma pedra lá no campo, uma pedra lá no campo. Então, se tivesse achado muitas pedras, se ele tivesse achado muitas pedras, não, sou o quê? Uma pedra no campo. Então o reino de Deus é uma coisa rara, o reino de Deus é uma coisa rara, não é um negócio para todo mundo. Parece contradição. O reino de Deus é a menor semente. É a menor semente. Então, no mundo, você pensar o reino de Deus é uma coisa rara. Então, se você achou, uma coisa preciosa, você achou um negócio. Por que é precioso? Por que é precioso? Porque é raro, tem pouco. Repara, gente ruim e gente boa. Gente ruim, tem pouco? Gente ruim. E gente boa, Ramiro? Gente boa. Gente realmente boa. Gente, é pouco demais, nem sei se existe ainda. Gente boa que eu falo, é boa mesmo. É muito raro. Então ele deixou a multidão e foi conversar com seus discípulos a respeito do reino de Deus. É tão difícil, é tão raro que você arrumar uma pessoa que queira conversar com você a respeito do reino de Deus. É difícil. Se arrumar uma pessoa, Charles, eu vou na sua casa para a gente conversar a respeito do reino de Deus. Amém? É raro. E O reino de Deus somos nós. Então Jesus, deixando as multidões, entrou em casa e chegaram-se a ele seus discípulos, e explicando a parábola do joio do campo. E ele respondeu e disse: o que semeia boa semente, boa semente. Então, boa semente. Paulinho é uma boa semente. O Charles é uma boa semente. Ali, ele está ali na oficina dele, uma boa semente. Quanta semente ruim não passa perto dele, não aproxima dele. Quantas sementes ali que ele tem que evitar. O Paulinho é uma boa semente. E aí o Paulinho está por aí, pelo mundo. É uma semente boa, é uma planta rara, é uma planta boa, não é praga não, porque praga, você, todo lugar tem, aonde você não planta, nasce a praga. Tá, você peleja para matar a praga, ela não some, mas a planta boa é raro. E nós temos que entender isso, que nós somos raros. Não é toda hora que você acha uma pessoa igual eu, não. Amém? Que não faz mal para ninguém. Que tem consciência de não passar ninguém para trás. Que tem consciência de não prejudicar ninguém. Que tem consciência de amar as pessoas. Tem consciência de querer bem, e que é mal entendido, e que é não sei o quê, e que é perseguido, e que é não sei... É raro ou não é raro? É assim que você tem que pensar. Porque do contrário, Juliano, você vai pensar, mas o que adianta eu ser bom? O que adianta eu ser honesto? O que adianta eu ser boazinha? O que adianta eu ficar andando decentemente, tampando minha barriguinha e tal, etc? Não é? O que adianta? Será que adianta? O que adianta eu ser disciplinada? Adianta, Juliana? Por quê? Porque você é uma planta rara, porque você é uma planta boa, porque você é uma semente que Deus colocou no mundo. Você é uma semente que Deus colocou no mundo para nascer, de você nascer uma árvore, e essa árvore crescer. E aí vai chegar um ponto, Juliana, que as pessoas vão dizer assim: olha, Juliana, a dona Juliana, a velha Juliana. Você conhece a velha Juliana? Ó, uma mulher de Deus. Você vai optar. Quando o anjo chegou para Maria, e ele disse: Maria, você vai dar à luz um filho? Ela falou: de que jeito? Eu não conheço o homem. Quantos anos Maria tinha? As pessoas hoje com 12, com 13 anos já estão preocupadas porque não conhece o homem, não conheceu o homem ainda? Com 12, com 13 anos? Quantos anos Maria tinha? E ela tinha certeza. Ela tinha certeza: não, eu não conheço o homem ainda não. Como é que eu vou dar a luz a um filho? Não estou nem com intenção. Né? José era, porque naquele tempo é assim. na casa de um, fulano da casa de José vai casar com Maria da casa de Ciclano. Então, eles ficavam um reservado para o outro. Era assim, como se fosse noivo, namorando. E José e Maria eram um para o outro. Quantos anos Maria tinha? Eu não sei, você tem ideia? Eu acho que ela... Eu não sei quantos anos ela tinha. O certo é que era uma moça decente. Era uma moça de Deus. Era uma semente boa. Era uma semente boa. Escolhida. Amém? Que esperou em Deus, que esperava em Deus, que confiava em Deus e acreditava em Deus. Maria. E o anjo vem e diz: olha, agraciada, bem-aventurada, mulher sábia, mulher, olha, é você, foi escolhida. É isso. José, o homem de Deus, quantos anos José tinha? Não sei. Quem era José? O certo é que era um homem íntegro, era um homem reto, era um homem sério ou não era? Era, gente, com certeza era. Era um homem íntegro, sério e foi escolhido para fazer, para ser aquilo. Então, a obra de Deus, ela é constituída pelas boas sementes. Então, o que eu quero que você, eu quero que você tenha consciência disso, que você é uma semente escolhida. E que você é importante. Que você foi escolhido, foi chamado como Maria, como José, como Isabel, como João Batista. Que você, aí você não, eu tenho consciência disso. Eu, particularmente, estou aqui porque eu aceitei, como é que fala? Não sei como é que eu vou dizer para você. Eu assumi o Elmo. O que que eu assumi? Eu assumi o chamado de Deus na minha vida. Eu assumi. Que agora, quem me chamou? Quem me pagou? Quem me escolheu? Quem foi que botou a mão na minha cabeça e disse para mim: olha, né, a partir de agora você está instituído? Ninguém me instituiu, ninguém me fez nada disso. Eu assumi na minha vida o quê? O chamado de Deus. A Bíblia diz: quando ouvirdes a voz de Deus, quando ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Será que todos aqui não foram chamados? Todos aqui não foram chamados? Ou não? Vocês estão esperando o quê? Quando ouvides a voz de Deus, não endureça o seu coração. Eu não tenho dúvida de que todos nós aqui fomos chamados por Deus. Ou você espera que vai chamar, Deus vai chamar de que maneira, Ramiro? De que jeito, Ramiro? Explica. Não tem, Suzana, um jeito especial de chamar. Não tem assim, manda uma carta para um, uma carta para outro. Ou então, se o irmão Rossini não chamar, eu não fui chamado assim. Eu vou chamar você do jeito que eu fui chamado. Amém? Não tem uma carta especial, uma carta convite, um negócio endereçado, falar assim, a partir, né, que você está aqui, etc. Não tem isso. Então nós não temos denominação, nós não temos essas coisas. A gente não chega e diz para o Ramiro, você é ministro, você é diácono, Paulinho, você é evangelista. Não tem isso aqui. Para que você assuma. Amém, Juliana? Nós somos, então, chamados, escolhidos. Somente os que Deus chama. Interessante esse detalhe. Não sei se vocês já observaram isso. Só os que Deus chama. Então, ele diz assim, olha, chamou, disse, olha, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são vocês. E a semente ruim são os filhos do diabo. Como é que o diabo chama o povo dele? Como é que o diabo semeia o povo dele? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ninguém vaca, você é filho do diabo. Ninguém recebe uma carta. Um cartãozinho. Não recebe. Então como que o diabo chama os filhos dele, irmão?
Semeando.
Eu dá essa aqui, sabendo.
O diabo, ele. Eu penso assim, que o diabo, ele também joga a semente dele. Como que seria jogar a semente dele? A doutrina dele, o que ele pensa. E as pessoas que vão concordando com ele, assumem a condição de filho do diabo.
Vai fazendo ruindade. É sinal que aceitou, mano, o chamado. Olha, pelo fruto, você vai conhecer quem que ele resolveu aceitar. Pelo fruto, você vai observar que semente que é, se aquela semente, qual foi o chamado que ela aceitou. Quando ouvirdes a voz de Deus, quando ouvirdes a voz do diabo, diga não. Amém? Quando ouvirdes a voz de Deus, diga amém, sim. Então as vozes estão no mundo. Ninguém escuta o diabo falar e ninguém vê o diabo, não se alastra, né? Algumas pessoas que tiveram oportunidade de ver como que o diabo faz. Teve o predilégio, como diz o irmão Manel, de ver o diabo pegar o Ramiro pelo braço e levar o Ramiro para fazer a obra de Deus. Amém? Quando ouvides a voz de Deus, não endureça o seu coração. E Deus está falando, e Deus está chamando você, e Deus está, a maneira de Deus falar é onde? É no seu coração. Quando ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Você está entre o bem e o mal. Você está entre a luz e as trevas. Você está entre os dois caminhos. Deus disse, eu coloco diante de você o bem e o mal. Você vai me dizer que você não está ouvindo a voz de Deus? Você vai me dizer que você não está ouvindo a voz do diabo? Então, de quem você está ouvindo? Amém? O seu coração pode te enganar. O seu coração pode te dar uma rasteira. O seu coração pode enrolar a sua vida. Amém? Cuidado com o seu coração. Porque é ele que vai decidir por você. É o seu coração que decide por você. Então, quando você ouvir a voz de Deus, basta você não endurecer o seu coração. E começar, então, a dar ouvido a Deus. Deus, Senhor, oh, graças, eu ouvi o Senhor, eu ouvi o Senhor. E Deus vai te conduzir. para o bem, Deus vai te conduzir para a vida eterna, Deus vai te conduzir para o reino de Deus, para... Então Deus, quando precisar, Ele vai chamar a gente. Quando Deus precisar, Ele vai estar conosco. Porque você é uma boa semente. Amém, Selma? Claro, minha filha. Onde você estiver, pode ser lá, sabe, lá no jardim dos cucuí. Deus vai. Eu tenho uma pessoa aqui, tenho um filho de Deus aqui, eu tenho uma boa semente aqui, eu vou lançar a mão dela. Maria era uma boa semente, José era uma boa semente. Amém? E o reino de Deus, ele é assim. E nós somos. Não cansa não. Você às vezes cansa de fazer o bem. Não cansa não. Não cansa não, porque é a vontade de Deus. Não canse de fazer as coisas certas. Não canse de vir às reuniões. Não canse de estar aqui na hora. Não canse. Porque é a vontade de Deus. Amém? Amém, gente? O reino de Deus. Passa o mundo, passa a vida. Tudo passa, gente. As coisas passam. Quando você pensa que não, já passou. E é muito melhor você sair do outro lado com a consciência tranquila de que você fez o que agradou a Deus. Você fez o que era bom. Abominou o mal e optou pelo bem. Mesmo em lutas e tribulações. Mesmo passando por lutas e tribulações. Amém? É para isso que Deus nos reuniu, nos juntou. Para que o reino de Deus existisse aqui na terra. Para que a gente fosse um sal, uma luz no mundo onde as multidões estão confusas, onde as multidões estão sem direção, onde as multidões não sabem. Vocês estão vendo aí, né, os dirigentes, sabe? Eles não sabem tomar uma medida. Por quê? Porque não tem solução. Não adianta, coitado. Já está terminando o governo do Lula, já vai começar um outro governo. E tudo aquilo que o Lula pensou que ia conseguir fazer, não conseguiu. Tudo aquilo que o Lula pensou que era capaz de fazer, não fez. Amém? A fome continua zero, né? Ou seja, o estoque. Continua zero. As dificuldades continuam tudo do mesmo jeito. Vocês concordam? Ele não conseguiu. E vai conseguir? Não vai. Por que não vai? Porque não ouve a Deus. Não escuta a Deus. Não obedece a Deus. E a igreja, gente, é o único lugar onde Deus espera que ele possa reinar. Então, é o único lugar onde ele espera que o ouça, que o obedeça, que faça a vontade dele, é aqui entre nós. Só tem uma maneira, Juliana, de você tomar outro rumo. Qual? Hã? Pega o microfone, Zé, já está? Pega, Zé, fala você mesmo. Qual a maneira que você acha que a Juliana pode tomar outro rumo, Ramiro? Hã? É aqui, ó. Suzane falando aqui. Tela?
Endureceu o coração.
escureceu o coração. Nós vamos ver? Nós vamos perceber? Vamos perceber? Vamos? Vamos. Por que, que nós vamos perceber?
Pelos frutos, né?
Começa a ver os?
Os frutos.
Hã?
Já começa a não vir mais na reunião, a barriguinha de fora. Esse é o primeiro sintoma do coração duro. Pronto, aí endureceu o coração.
Cabelo muda de cor.
Corta, bem curtinho, pequenininho, para mostrar que está bem rebelde.
Os brincos ficam maior um pouquinho.
Já dá uma reformada, né? Uma plástica.
Mas, gente, é impressionante como mexe com a aparência da pessoa. É impressionante como mexe com a aparência das pessoas. Os homens também. Não é só as mulheres, não. As mulheres aparecem mais porque ela é, as mulheres normalmente é a mãe da vaidade, né? E os homens, mas os homens também. Nos homens, como que é o El? Não, gel no cabelo não.
Cabelo penteado diferente.
Como que é, Paulinho? Que, vamos ver, vamos perguntar às mulheres como que as mulheres percebem nos homens. Como que você acha, cara? Hã? Como que você percebe? Vamos ver, vamos perguntar às mulheres. Como que você percebe, Sônia, nos homens, quando os homens começam a endurecer o coração? As mulheres, nós já vimos, elas, a primeira reação da mulher é, né, é na aparência. Ela, a primeira manifestação da mulher normalmente é na aparência, né? A pena. E nos homens, hein? Nos homens.
Eu creio, assim, é o lugar onde ele vai, né? É igual você deu um exemplo aí do futebol. Se ele ficar mais reservado, não ficar com a multidão, já é um fruto, né? E se for o contrário, pode saber que ele já está contaminado pelo fermento, né? Pelas companhias, né?
Então, vamos ver. Amém, irmã. Como é que você vê, assim, os homens? Quando você vê o homem, quem já tem, assim, experiência, às vezes não tem ainda, mas dá para perceber quando você percebe que o homem endureceu o coração, está afastando de Deus, está se tornando rebelde a Deus.
Eu acho que é não querer vir mais às reuniões.
É um dos primeiros sintomas. Preguiça de vir à reunião. O homem até não importa muito com vaidade, não. Mas um dos primeiros sintomas, a mulher, esse aí você pode observar. Se ele... Não vou não. Ah, estou cansado, tá, vou amanhã, vou de tarde, vou de noite. Aí você pode entrar em jejum, viu? Porque tá ficando fora, não
é
não?
É isso mesmo.
Amém. E aí, irmã, você, como que você percebe? Esse é um dos sintomas, né? Que a primeira coisa é ele começa a fugir do compromisso.
Assim, começa a envolver muito com trabalho. O homem, ele preocupa muito com a vida dele, né? Assim, não, às vezes não é porque ele quer, é porque é preciso, mas aí perde um pouco do rumo.
É um laço, né? É um laço. Ele se ele envolver, começar a envolver muito com o trabalho, começar a falar só de coisas, o assunto muda. O assunto muda da boca da pessoa. Você conversa com a pessoa, é difícil ser. O assunto sai da boca dele. A Bíblia diz que o coração fala o que está cheio, né? A boca fala o que o coração está cheio. Então começa a mudar. Ele quase não fala mais nas coisas de Deus. Ele fala muito nas coisas do mundo. Amém? Isso mesmo, Deus.
Amém. Isso mesmo. Desse jeito.
Amém. Né, Manilte? É isso, mano? Também. As mulheres, então, aí, ó, estão dedando os homens. Amém? É isso mesmo, mano?
É verdade.
É isso, Danilo. Fernanda.
É isso mesmo. Tanto que é mais sério para o homem. O homem já sai da reunião logo, já perde. A mulher a gente é de cabelo, de brinco, umas coisinhas assim. Então, à toa, né? O homem já sai da reunião logo, né? Assim. É mais sério porque ele é o cabeça, ele tá. Entendi. Não sei se é isso que o senhor já falou.
Amém, é verdade. Né? Amém?
Amém.
Eu estou perguntando nas mulheres agora por causa dos homens. Os homens já falou das mulheres. E as mulheres? As mulheres, o que vocês veem dos homens?
Não, mas é isso mesmo, né? As características são outras, né, irmão? Assim, a mulher é de um jeito e o homem é completamente outro. E a tendência maior mesmo é se apegar com outras coisas, é trabalho demais. Igual a Suzana estava comentando, né? Pelo dinheiro, né? Aí começa a dominar e aquilo ali toma o coração, né? Porque é a fraqueza, né? Aí a gente vê bem claro que da mulher é um e do homem é outro, né? E se a gente deixar, domina mesmo e tira a gente daqui, né? Que é o interesse da pressão, né? E mudar nosso pensamento.
Como o da mulher tá mais fácil de ver, tá na cara e é rápido. É mais fácil voltar, porque tá na cara, né? Agora, do homem, sim, é escondido demais. Quando vê, já está grande demais. Acho até mais sério nesse sentido.
Nós temos umas reuniões com alguns casais na terça-feira. Temos feito umas reuniões com alguns casais na terça-feira para ver se salva alguns. E a gente tem observado, nós temos até explicado pelo seguinte, que tanto o homem quanto a mulher deveriam observar quando um estava afastando, né, Lívia? Então, a mulher observando que o marido está afastando, ela não deve concordar com ele, ela não deve apoiar. E o normal da mulher é apoiar. Quando vê o homem caminhando para o lado do dinheiro, ela fica... doida. A boba, em vez de ela apoia, e aí, sabe, é o mal. Ela não deve apoiar o marido nas coisas erradas. E ainda fala com ela, fala, não, fulano está trabalhando. Como se justificasse. Fulano está trabalhando. Né? Ele saiu para trabalhar. Como se justificasse, ela não deve apoiar o marido nas coisas erradas, que ela sabe que aquilo ali está tirando ele do reino de Deus. Fala, não, ó, você vai, mas depois. Primeiro, a garantia para você, mulher, é o seu marido servir a Deus. Seu marido está bem com Deus. A garantia para você é o seu marido ser um homem de Deus. Pode ter certeza que é. E as mulheres, eu estava, né, explicando para elas a importância que tem de um ficar de olho no outro, ajudando o outro. Quando ele começa a tomar outro rumo e quando ele começa a se afastar. Não pensa que é vantagem, não. Pensa que é vantagem, não. Seu marido distanciou de Deus, você está perdida. Porque mais cedo ele vai distanciar de você, viu? Primeiro ele distancia de Deus, e mais tarde, pensando mais tarde, ele vai distanciar de você, e você vai ficar expandido, né? Foi, né? Foi boba. Amém, gente? Tá vendo, Paulinho? Então tá aqui, bem claro, Deus falou conosco. Quem que semeia uma coisa, quem semeia outra? Deus semeia você. E o diabo semeia o inimigo. Então o próprio diabo vai querer colocar uma semente ruim perto de você, sabia? O próprio diabo vai querer colocar uma semente ruim no meio da gente. Para quê? Para que aquela semente prejudique as outras. Então vamos tirar como ensinamento hoje o quê? Vamos ser uma semente boa, fazer o bem, servir a Deus, né? Edifica a sua vida e vigia, ora, pensa, preocupa a mulher, ajuda o marido ajuda a mulher, né? Quem não tem marido, um amigo, amiga, companheira, companheiro, né? Amigo, pessoas que te querem bem. Amém? Liga pra gente, conversa com a gente, né? Vamos, vocês que são solteiros, envolvam mais com a obra de Deus, para que você seja útil a Deus, ao reino de Deus. Vamos lutar pelo reino de Deus, aquilo que é bom, por aquilo que é direito entre nós. Amém? Amém? E você não vai ser ocioso, você vai sentir que Deus vai estar sempre usando você. Amém. Zé, pega aí, Zé. Deus falou conosco. Fecha aí para nós.
É, a importância, né, que o senhor falou sobre o reino de Deus, que Deus tem semeado. E eu achei um detalhe importante, que você ter cuidado com o seu coração, porque ele pode te condenar. Então, foi um detalhe que eu achei muito importante, que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Se você assimilar, se você alimentar das coisas, né, que Deus tem colocado no seu coração, você vai pender para as coisas de Deus. E eu achei um detalhe também muito importante, o senhor falou que a multidão, ela tende para aquilo que não presta. Então, se você vê muita gente já, multidão, falou multidão, ela já, a tendência dela parece que ela quer ver, ela não quer as coisas boas, ela quer ver o resultado daquilo ali, né? Estou falando, eu estava lembrando que uma multidão foi ver Jesus ser crucificado, não foi para livrar ou para ajudar ele, não, pelo contrário, ela queria assistir aquilo ali. E a gente vê no mundo que tudo que envolve multidão, o resultado você já vê logo, não presta. Então, e aí o senhor falou que nós devemos ser discípulos, né? Que Jesus largava a multidão e ia falar com os discípulos. E não era muita gente. Então, eu acho que isso é um detalhe importante de que Deus está falando conosco. É coisa rara, é coisa que você não encontra em qualquer lugar. E a gente não vê isso no mundo. O mundo não fala das coisas do reino de Deus, não fala disso que o senhor falou, dessas coisas que são raras, ou seja, ser justo, ser honesto, ser íntegro, ser uma pessoa, é coisa de Deus mesmo, a gente não ouve.
Você percebe até pela televisão, você percebe assim, se fizer uma novela, coisa séria, faz uma novela assim, uma coisa bem séria mesmo. Ela não tem audiência. Aí faz uma coisa bem esculhambada. Aí todo mundo quer ver até onde vai aquilo. Todo mundo quer ver o resultado. Mas faz uma coisa séria mesmo. Então, agora, bem sério. Eu estou para ver alguém que tenha coragem de pôr aí uma televisão com coisa séria. Com coisa bem séria mesmo. Não tem audiência, não. Ninguém quer ver, não. A tendência é para o lado bagunçado. A tendência é o negócio. Porque o mundo jaz no maligno. E aí você se levanta. Conta tudo, meu. Tem que entender que é isso, que nós somos contra. Tem que assumir. Né? De vez em quando a pessoa fala, mas parece que você é contra tudo. Não, tudo é contra mim. Né? Amém, Charles? Deus falou conosco. Charles. Amém.
Falou muito.
Então, você vai estar lá no seu trabalho, na sua, você vai ver. Começa a observar para você ver. E se você for, não tiver cuidado, for apelar, for brigar, você tem que estar com o evangelho na ponta da língua. Porque se você não tiver cuidado, você briga com o mundo. E não adianta brigar com o mundo, não. Não adianta revoltar com o mundo, não. Deixa o mundo seguir o seu curso. Deixa o mundo seguir o seu curso. Não siga o curso do mundo, não. Amém? Amém.
Achei importante o senhor dizer aí, né, que quanto mais multidão, o final certamente não vai ser bom. Quanto mais gente envolvida. Então, isso realmente é verdade, né? Não que o senhor seja contra tudo, mas tudo realmente é contra a semente boa. Tudo é contra aquilo que a gente quer, que está buscando, que é o reino de Deus. Então, isso, eu creio que isso aí é uma verdade. Deus está falando comigo, né? Que para não envolver muito. Com tudo que tem muita gente, não é bom. E a gente pensa o contrário. Naturalmente a gente pensa que é bom e envolve. No final vai se dar mal.
Amém. Então, né? É assim. A tendência é do pior para o melhor, é da luz, é das trevas para a luz, né? É do mundo para Deus. É do poder Satanás para Deus. Então, vem tudo daqui. Certo? É de lá para cá. É do mal para o bem. Das trevas para a luz. O poder de Satanás para Deus. Então, isso aqui é pouco. Em relação a muito. Né? Então, você pensa. É do cascalho. Para o ouro. Então, não afoba não. Deus escolheu você, gente boa. Vem vivendo. Vitor, gente boa. Miriam. Amém? Augusta. Gente boa, preciosa. Amém? Amada. Sem mancha, sem ruga. Amém, esposa? Não queira a amizade do mundo. Não queira impressionar o mundo. Não queira que o mundo bata palma para você. Não queira, não. Muito pelo contrário. Amém. Karina, Deus falou com a gente.
Gente, né? Questão da gente ter assim. Semente boa, né? Crer nisso, falar assim, não, Deus me chamou porque eu sou gente boa, e assumir essa condição, que é só assim, acreditando nisso, que a gente vai, não vai querer tomar o curso junto com a multidão, né? E eu fiquei pensando também que no, quando Jesus voltar, a multidão vai para um lado, né? A gente vai continuar contra, assim, a vantagem não estar junto também, né? Que ele vai nos livrar.
Fica alegre, né, Aninha? Fica alegre, alegre. A Bíblia diz que nós devemos aceitar a salvação com alegria. A alegria da nossa salvação. Não é com tristeza, não, é. Eu me orgulho de ser contra o mundo. Amém? Me orgulho. É isso. Amém? Well, um minuto para você.
Amém. Os irmãos já falaram tudo e eu concordo.
Um minuto para você.
Interessante. Eu achei assim, falando com o Zé aqui, né? Muito ensinamento hoje. Como o senhor mostrou lá, a vida, morte, céu, é. Isso aí, eu creio que é até para a gente descansar.
Isso.
Então você olha aqui, ó, o povo aqui, né? Nós aqui. Quem vai dar o fruto bom é esse povo aqui.
É.
Você pode ver aqui, aqui não enche. Pelo que eu estou percebendo, eu acho que pelo que Deus está mostrando, igual você falou no início, muitas vezes a gente fica triste de ver poucas pessoas, mas Deus já está mostrando, não preocupa com o número. Se a gente for ver na palavra, né, 8 entrar na arca, 2 entrar na terra, Jesus fez 12. Então você vê assim, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Como você falou, o fermento, uma coisa com fermento não é de Deus, é uma coisa, como você falou, comparou a semente da mostarda. Então eu creio assim que é para a gente descansar. E outra coisa que eu falei para o Zé, e para a gente guardar essa semente, preservar essa semente que está sendo semeada em nós. Um detalhe, se você juntar a multidão, você vai perder. Fica no seu lugar, fica quieto, igual Jesus. Jesus não ia lá. Ele falava, mas ele ia ir para casa. E outra coisa que eu acho interessante também, quem quer aprender são poucos. Ele mostrou aqui, ele falou para a multidão, se a multidão quisesse, ia todo mundo para casa dele. Não foi só 12, foi só os discípulos dele. Ou seja, quem quer aprender mesmo são poucos. Quem quer preservar, como o senhor falou, as mulheres, né, preservar, os homens também preservar, são poucos. Mas graças a Deus nós estamos tendo essa palavra. Eu entendi assim, ó, cuida, guarda a semente. Você é semente boa. Vocês são semente boa. Vou falar ontem, vocês é o reino de Deus.
Eu te escolhi.
Né? Chamado, né? Receba como chamado. É. Se põe, se levanta como alguém que foi chamada por Deus. Como o senhor falou, você não vai receber uma carta. É aqui, ó. Como Jesus chamou Pedro. Amém. Se você quiser, vem me segue. Você vai ver. Então, eu acho interessante isso. Preservar a semente que está em nós. E através da semente, vamos mostrar o fruto. E a multidão não espera muito. Amém. Se tiver multidão, você já fica de olho aberto.
Amém. É o caminho estreito e o caminho largo e espaçoso. Tudo é para esse lado. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Viu? Você no começo da reunião não estava tão animado como você está agora. Né, Vanilson? No começo da reunião você talvez não tivesse tão feliz como você está agora. A gente percebe pela cara aqui do Elcion. Né, Elcion? Animado. No começo da reunião, às vezes a gente ainda está um pouco amassado pelo tempo, ainda um pouco contrariado, mas a água limpa vem e convence a gente, lava e nos prepara, né, para, né, Juliana, perdão, Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor me salvou. O Senhor me salvou. Mais uma vez o Senhor me salvou. Me animou, me fez renovar minha fé, renovar minha esperança. O Senhor me fez renovar. E eu fico feliz saber que o Senhor é que cuida de mim. Fico feliz saber, porque, né, eu tenho certeza que eu vou começar uma semana animado, consciente de que eu sou escolhido. Eu sou trigo no meio de tanta palha. No meio de tanta palha eu sou trigo. No meio de tanto cascalho eu sou o ouro. Senhor, que realmente eu seja precioso, que realmente eu seja útil ao Senhor. Obrigado, Pai. É pela fé, unicamente pela fé, que eu me sinto assim. E eu sei que se eu abrir ali no Salmo, qualquer que seja ele, eu vou sentir o Senhor falando comigo. Tua palavra estará sendo dirigida a mim. Eu sei que o Senhor vai confirmar que tu és o nosso Deus e que nós somos ovelhas do teu pasto, povo escolhido, nação santa, separados para uma obra também escolhida, para cumprir um propósito de Deus. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós condenar, não cabe a nós agora fazer nenhum juízo, a não ser aceitar como verdade tudo aquilo que o Senhor nos tem falado. Importa que eu me torne um filho de Deus para que eu possa ajudar aquele que ainda não entendeu. Importa que eu me santifique para que eu possa influenciar aquele que ainda não consegue. Importa que eu me purifique de todos os pecados para ajudar o meu irmão, meu semelhante, meu próximo a também se salvar. Amém, Jesus, amém. Aleluia, Senhor. Amém. Graça te damos, Pai. Amém.
Tudo.
Um pouquinho, eu queria que você fizesse assim essa meditação, um minuto, né, 30 segundos, e você fizesse essa meditação, né, Senhor, obrigado, que só o Senhor pode me arrancar, só o Senhor pode me tirar. Graças a Deus por isso. Porque a planta que o Senhor plantou, ninguém pode arrancar. E eu quero fazer por merecer, estar plantado no teu reino. Eu quero fazer por merecer essa escolha. Eu quero fazer por merecer esse chamado. Eu quero estar realmente no seu jardim, plantado como planta escolhida, como alguém que entendeu o chamado de Deus para servir, para fazer o bem, independente do que o mundo possa ser hostil a nós. A aliança que o Senhor com certeza ali no Calvário fez por nós. Eu quero agradecer ao Senhor. Quero fazer tudo para corresponder o amor, esse amor que o Senhor tem por mim. Pai querido, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me. Não me deixe, não. Não te afaste de mim, não retira de mim o teu Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, só mais uma vez.
Põe-me como selo dentro do teu coração, para que não te esqueças da aliança e do nosso amor. Põe-me como selo dentro do teu coração, para que
da importância que nós temos para Deus. Amém. Amém. Vou dormir. Amém. Gosta aí.